E vamos agora começar ao debate, as perguntas. Eu vou ler a primeira pergunta para a professora Maria Inês. Como vão ficar a questão das avaliações in loco? Temos processos que foram protocolados em 2014 e até hoje não recebemos a visita dos avaliadores. Pagamos uma alta taxa e o retorno leva aí até anos. Essa é a primeira pergunta. E esperamos que vocês façam perguntas por escrito para os participantes da mesa, para os palestrantes.
Eu posso responder de maneira protocolar e formal. Como é que vocês preferem? Ou a la italiana, de maneira franca e direta? Como é que vocês gostariam? Mais italiano ou mais direto? Tá, então vejam bem. Essa questão que a professora coloca, Yara, muito bem, do EMEC, é o menor de todos os nossos problemas de tecnologia da informação. Nós temos que nos aprimorar, houve um descuido, para ser muito elegante, menos italiano e mais elegante, né? Com essa infraestrutura total de comunicação, não só com o ensino superior, com a regulação, mas também com o censo e com as demais avaliações que o Ministério se obriga a fazer. Não é? Porque são políticas públicas já estabelecidas que demandam obrigações de funcionalidades muito mais ágeis do que essas que nós estamos vendo agora. Então, de fato, a questão é extremamente séria. O ministro já está tomando as providências, nós estamos fazendo para ele um diagnóstico bastante severo, e essa é uma questão da operacionalização de todas as políticas já estabelecidas. Nós não queremos inventar nada, roda, nada disso. É um respeito aos usuários do sistema, prover para que ele seja muito mais eficiente do que ele é, e eficiente para cumprir as suas obrigações. Então, eu tenho demandas todos os dias, né? Vocês sabem que, vindo da área da avaliação, eu quero me meter nas coisas técnicas. Então, eu quero ficar lá dentro da comissão, eu quero mexer no Enem. Vocês imaginem se eu não quero, né? Mas a minha agenda tem sido atender as demandas de 82 processos parados que vêm trazidos por uma pessoa, 22 de outro. Quer dizer, são requisitos absolutamente legítimos. E que nós temos tentado mapear essas questões todas, não para priorizar, mas para atender todos, né? Já se pensou, inclusive, em mutirões junto às séries, para poder desempatar determinados processos que estão lá. A mesma coisa em relação ao INEP. Então, esse diagnóstico, para nós, ele é um diagnóstico bastante sério. Quando chegamos para poder suportar as 8 milhões e 700 inscrições do Enem, nós tivemos que retirar o compromisso de data do censo, que é a coisa mais importante que a gente tem antes até da inscrição do Enem, que é aquilo que vai regular outras políticas de concessão de outros benefícios para a população. Então, essa infraestrutura, que foi muito fragilizada, para a qual não houve um planejamento sistemático que previa a amplitude desses compromissos, é isso que é o objetivo da nossa atenção. Então, para responder à moda italiana, eu digo aos senhores que nós estamos extremamente empenhados em resolver essas pendências e essas questões de atrasos no atendimento às demandas. Né? Não só em respeito aos demandadores, mas, acima de tudo, em respeito aos direitos que já foram estabelecidos na nossa legislação. Então, contem apenas com o nosso esforço, a nossa grande boa vontade, mas vamos acreditar que, após o caos, se estabeleça a ordem. Esse é o nosso empenho.
Muito bem. Tem mais duas perguntas para a professora Maria Inês, uma da Elisângela Dias, da Faculdade LS, e uma de Ana Azevedo, da Faculdade Pio X. A de Elisângela, em relação ao aumento do número de vagas por curso, o grupo de trabalho também estará revendo o processo, que é aquela portaria que saiu também recentemente, né?
Olha, como eu disse a você, Genki, baixinho aqui para ele, né? Nós temos um levantamento de 118 portarias, resoluções e atos dos últimos 40 dias. E há um grupo de trabalho especializado, não só na área do direito, mas na área da legislação educacional, analisando com extremo cuidado, porque algumas coisas precisam ser homologadas, de fato, mas elas estão no bojo de tudo isso. Então, estamos fazendo uma revisão atenciosa e muito responsável de tudo isso para assessorar o senhor ministro nessa situação.
É, Flávio, da Univag, o exame de progresso dos alunos de medicina acontecerá ainda este ano? E a outra pergunta, para a senhora responder as duas de uma vez, diante do contexto apresentado pela mesa, o que se pode esperar dos encaminhamentos dos responsáveis do MEC pelos processos que determinarão a qualidade e avaliação da educação superior em 2016? O que as IES fazem quanto isso? A pós-graduação lato sensu será ou não avaliada?
Olha, de novo, nós estamos nos empenhando para estruturar a resposta para essas ações. Como premissa, tem aqui um compromisso já do secretário da CESU e da presidência do INEP de aproximarem as tratativas de estabelecimento das referências da avaliação a partir dos referenciais curriculares. Esse é um compromisso firmado, né? As outras iniciativas de avaliação do lato sensu, etc. e tal, elas impactam essa questão da infraestrutura que eu disse aos senhores. Quer dizer, se os senhores me perguntarem hoje nós temos condições? Não. Temos condições de fazer o cadastro dos alunos? Não. Temos que atender a autoavaliação regulatória da educação infantil? Está lá estabelecida no Plano Nacional de Educação. Quer dizer, são demandas que precisam de muita responsabilidade para uma resposta positiva. O único compromisso que eu posso dizer aos senhores publicamente é que nós estamos olhando para isso com muita atenção, não só para os nossos recursos, mas para a ampla participação dos setores envolvidos nessas políticas. Com isso, vocês podem contar, não é? Em relação à avaliação seriada, né, que usa o teste de progresso para os cursos de medicina, nós estamos tratando de separar um pouco as ações do Revalida desta que seria a política do ANAZEM. Já estamos com uma equipe de estatísticos e médicos avaliadores que já usaram o teste de progresso e que ainda nesta semana vem apresentar uma alternativa com um grupo técnico para avaliarmos a possibilidade de cumprir a determinação do programa Mais Médicos, que estabeleceu o ano de 2016 para a realização do primeiro exame. Então, estamos bastante atentos a isso, jamais faremos algo de maneira precipitada ou que confronte as novas diretrizes da medicina ou que possa impactar, de alguma forma, a estruturação dos cursos sem o devido suporte acadêmico para que isso possa ser, de fato, avançado, né? Já estamos com essa comissão, uma comissão absolutamente informal, que está nos dando subsídios para a real possibilidade de termos um exame no segundo ano, no quarto e no sexto, que possa, de fato, agregar, medir o valor agregado ao longo dos anos, não é? E oferecer uma referência de qualidade que possa constituir uma modalidade única ou complementar aos processos de seleção para residência médica, e não como se queria inicialmente, que fosse ela a referência para a seleção da residência. Então, esse cuidado entre aquilo que o INEP e o Ministério da Educação podem e devem fazer, oferecendo subsídios para a comunidade que, de fato, tem a governabilidade dos serviços oferecidos. Tá certo? Então, contem com isso.
Muito bem, mais duas perguntas para a gente encerrar, porque já estamos há 5 minutos para o final do nosso evento. E uma é da Elisa Alcântara, também para a professora Maria Inês, da UEB, UGB, FERP. Qual a posição da equipe atual do INEP quanto à possibilidade dos resultados do ENAD constar no histórico escolar do aluno? Ou a equipe possui outra estratégia para comprometer diretamente o aluno?
Gente, o ENAD avalia o curso, ele não avalia o aluno, ele usa o desempenho do aluno para avaliar o curso, ele não foi construído, a sua estrutura não é para emitir um juízo de avaliação individual. Se nós colocarmos no diploma, tem que ficar configurado que aquela nota é a nota do curso que ele fez, e não a nota dele. Essa é uma questão polêmica, mas com a medida que nós temos hoje, ele não pode ser configurado como avaliação do aluno. Ele é avaliação do curso.
E a última, do professor Zé Wilson, Faculdade de Ages, que é nosso diretor aqui da BMS, que tem um considerando muito grande aqui, que eu vou permitir pular, e vou ler a pergunta, viu, professor Wilson? O INEP tem como corrigir o indicador que prioriza a titulação como fator de peso para avaliação da qualidade com caráter de urgência, até que o debate aberto pelas comissões de revisão do sistema apontem novos rumos para avaliação? A exigência de titulação é necessária, mas não está sendo vista. Compreendeu?
Justa.
É, eu compreendi. Eu acho que imediatamente nós não podemos mexer em nenhuma das variáveis do indicador sem mexer no indicador inteiro. Eu também concordo que a exigência de titulação, dependendo do tamanho da instituição, ela é realmente inócua. Mas isso é algo muito polêmico que vai mexer no indicador como um todo. Então, ele isolado, eu acredito, professor, que não possa ser revisto de imediato. Mas ele está no bojo das reivindicações e da análise que faremos. Eu tenho ainda aqui uma da professora Renata, que me faz uma grande consideração também acerca de atividades complementares e das atividades de extensão e o estágio, as interfaces e as suas diferenças. Eu acho que isso também está no âmbito... Pois não, Renata. Isso também está no âmbito da discussão com o gestor da CESU, o novo secretário. Ele tem uma sensibilidade muito grande para essa questão dos estágios e também das atividades de extensão e complementares, portanto, ao currículo. Eu acho que isso tudo está no bojo das nossas discussões sobre a política e a avaliação para posterior regulação. Acho que essa é a questão fundamental. Eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Quem é que define? Do meu ponto de vista, são as diretrizes curriculares, que deveriam sinalizar fortemente, inclusive, qual é o peso disso, não é? E aí o critério, os instrumentos de avaliação se norteariam por isso, não é?
Professora, chegou uma pergunta aqui pela internet, então a gente tem que valorizar as pessoas que estão do outro lado, mas assistindo a gente. Sei que a professora Yara falou sobre falhas do EMEC. Estamos com alguns problemas, inclusive incongruências. Queria saber como poderíamos explicar tudo isso aos senhores, uma vez que, para abrir demanda, o Fale Conosco não está concluído.
Isso mesmo. Ele não conclui,
não está concluindo
a demanda. É isso mesmo. Nós temos consciência disso.
Como é que resolve isso?
Então, toda... Eu gostaria que o ministro tivesse a oportunidade de explicar aos senhores todas as demandas decorrentes da situação da avaliação diagnóstica de tudo que nós encontramos. Então, há uma grande dificuldade estrutural, mas não o desconhecimento dessas questões. Eu acho que nós teremos que ter muita coragem para o enfrentamento de todas elas, mas eu gostaria de deixar que o nosso ministro pudesse apresentar a todos os senhores o diagnóstico da situação que nós encontramos, que envolve o EMEC, envolve, enfim, todas as nossas estruturas de relacionamento com as instituições brasileiras.
Apresenta o professor.
Sim, eu gostaria de apresentar a todos os senhores o professor Rui Brito. Onde está o professor Rui Brito? que está lá no fundo.
Lá atrás.
Que vem integrar a equipe do INEP. O professor Rui é um ex-coordenador de curso nota 5, ex-avaliador, com uma grande experiência administrativa, e ele está conosco lá no gabinete, respondendo por essa relação mais próxima com as instituições de ensino superior, e está também às ordens e à disposição de todos vocês. Está bem?
Muito bem, professor. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos os palestrantes. Isso. Tá claro, professora.
Olha, eu quero dizer, eu pedi desculpas aos senhores, eu não preparei nenhuma apresentação, eu vim aqui apenas falar bom dia e até logo. Mas o Janquier e a própria professoriara fizeram uma armadilha de tal forma que eu tive que permanecer. Então, peço desculpas, tive que usar o telefone para pedir alguém que me substituísse na reunião lá do gabinete, mas fiquei com muito prazer. Mas peço desculpas por não ter me preparado devidamente para essa reunião.
Nós aqui agradecemos e agradecemos a participação de todos vocês e os que estão também assistindo pela internet, e convidar para o próximo seminário no mês que vem. Um grande abraço a todos.